noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Nós estamos, nesta noite, apresentando o nosso culto em gratidão a Deus pela vida dos pais. E enquanto fazemos isso, temos também uma constatação que é, no mínimo, preocupante. Nós temos em torno de 30 mães na igreja e temos 13 pais. A conta não está fechando, né? Cerca de 30 mães e 13 pais. Dos 13 pais, eu creio que temos aí uns 7 talvez presentes hoje aqui. Mas queremos não somente que os pais presentes, mas os filhos, as mães e também as pessoas que estiverem, forem alvos dessa pregação, né? Seja pela a rede social, né, ou de alguma forma compartilhada pelos irmãos, entendam a mensagem de Deus nesta noite. E o nosso tema desta noite é privilégios de ser pai. Privilégios de ser pai. Eu quero convidá-los primeiro a abrir suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 e 7. Os versos sobre os pais, 6 e 7, mas vou começar pelo verso 4. Porque também é um texto maravilhoso, né? Verso 4, capítulo 6 de Deuteronômio. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Verso 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Até o verso 9. Amém. Agora, Salmo 128. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que nos instrui, que nos orienta, que nos confronta, que nos consola, que nos capacita. E nesta noite somos gratos ao Senhor por isso. Agradecemos pela vida dos pais, os pais da nossa igreja, os pais de um modo geral, que representam, ó Deus, a tua pessoa, aqui nessa terra diante dos seus filhos. Por isso é uma grande responsabilidade de cada um de nós. E para isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumprirmos nosso papel de pais, tão somente de pais humanos, carnais, mas também de pais espirituais, que levem outras pessoas a se tornarem filhos do Senhor. Nos capacite para essa missão de sermos discipuladores, não somente dos nossos filhos em casa, mas também de tantos quantos o Senhor colocar em nossas vidas para cuidarmos deles como verdadeiros filhos na fé. Por isso, nesta noite, que a Tua palavra seja abrangente em nossos corações, e mesmo aqueles que não são pais, humanamente falando, entendam a necessidade da paternidade espiritual, de acompanhar pessoas a andarem nos caminhos do Senhor, Pai. Fala conosco nesta noite, de uma maneira especial, na individualidade de cada um de nós, na necessidade de cada um de nós, para que cumpramos o nosso propósito nessa terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então, privilégios de ser pai. Aos pais presentes, aos pais ouvintes dessa palavra, a primeira palavra é dizer que quando você soube que iria ser pai, tenho certeza que foi uma experiência marcante. E cada um tem uma reação, mas de fato todos, de um modo geral, têm uma emoção ao receber a notícia da paternidade. Tenho certeza que seu coração acelerou, que a emoção tomou conta, e você já sonhou com o seu bebê, com o seu filho, como seria ele. E antes que soubesse o sexo, né? Seria homem, seria mulher? Como seria? Como seria esse negócio agora de ser pai? Como, que nome dar aos filhos? E essa experiência de ser pai, realmente, ela é marcante, emocionante. É um grande privilégio. Embora nem todos os homens estejam preparados para essa missão, preparados para esse chamado da paternidade, para esse momento, mas foi Deus quem nos deu o dom da paternidade. Ser pai é um dom. E como em qualquer posição que nós ocupamos nessa vida, ser pai envolve grande privilégio e grandes responsabilidades. Grande compromisso é colocado sobre os nossos ombros. E mesmo as maiores responsabilidades, as maiores obrigações que nós recebemos de Deus na criação dos nossos filhos, ainda assim, não deixam de ser grandes privilégios. Deus poderia contar com qualquer pessoa, mas contou com você para ser o pai de seus filhos. E acredite, ninguém poderia ser melhor pai dos seus filhos do que você mesmo. Por isso, nós devemos encarar a paternidade com muita fé e com muita determinação, com compromisso, e assumir as responsabilidades como verdadeiros privilégios diante de Deus. E quais seriam esses privilégios? São tantos, mas poderíamos enumerar alguns aqui essa noite. Talvez o principal deles seja o privilégio de representar Deus diante dos seus filhos. De você ser um exemplo ou uma representação de Deus para os seus filhos. O Salmo 128 que nós lemos fala com precisão o privilégio de ser pai, a ponto de dizer que é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz quando tem um lar bem organizado, bem fundamentado, em obediência a Deus. A Bíblia diz que os seus filhos, além de ter uma esposa frutífera ao lado da tua casa, aos lados da tua casa, diz o texto, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da sua mesa. Um outro texto, que é do Salmo 127, fala que feliz é o homem que pode encher a sua aljava, né, com as suas flechas, que são representações dos seus filhos. E outro privilégio, que é o pai, que se torna o pai duas vezes, né, que é dos avós. A Bíblia diz: verás os filhos dos teus filhos. Que promessa marcante essa. Então, nossa responsabilidade como pai, de representar, de guiar nossos filhos no caminho da fé, não podemos nos esquivar dessa responsabilidade de ensinar os caminhos da fé, de ensinar os valores morais, os valores éticos que nos foram transmitidos, devemos também transmitir aos nossos filhos, demonstrando amor, bondade, compaixão. E se assim o fizermos, estaremos demonstrando o caráter, ou refletindo o caráter de Deus em nossas vidas e na formação do caráter de nossos filhos, e como eles se tornarão instrumentos de Deus, ou instrumento do amor de Deus neste mundo. Então, os pais precisam ser exemplo para que os filhos se tornem pequenos fachos de luz, a representarem o amor de Deus nesta sociedade corrompida e perversa. Irmãos, esse privilégio de representar Deus aos filhos é assim tão poderoso, ou tão tremendo para nós, que na primeira infância as crianças não conseguem compreender o que Deus faz por nós. Na primeira infância as crianças não conseguem compreender o amor de Deus, mas elas entendem como o pai as ama, cuida, como os pais amparam os seus filhos. E quando a sua mente infantil começar a conseguir compreender, ou for levada a compreender quem é Deus, a primeira referência de Deus que essa criança vai ter será do seu pai. Por isso, veja que responsabilidade que os pais têm. Assim como nós, quando vamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação, a referência que as pessoas terão de Cristo será o Cristo que elas conseguirem ver em nós. Eu já contei alguns anos atrás aqui uma ilustração de um missionário, aliás, de dois missionários. Um foi num determinado país e ficou alguns anos lá. Não falou nada sobre a Bíblia, nada. Não pregou o Evangelho para nenhum morador. Ficou hospedado numa casa lá por muitos anos e nada falou biblicamente. Ele decidiu viver o Evangelho entre aquelas pessoas. E um dia ele foi embora e a junta missionária mandou um outro missionário que já chegou lá, abrindo a sua Bíblia e pregando e anunciando Cristo aquelas pessoas de uma maneira muito poderosa também em palavras. E ao morador daquela casa onde o missionário havia se hospedado, certa vez abordou o missionário que estava pregando e disse: tudo isso que você falou aí refere-se a Cristo? E ele disse: sim. É a mais pura revelação de Cristo, de Deus, é Cristo. A sua palavra é tudo que nós pregamos. E aquela família não teve dúvida. Disseram: então nós hospedamos Jesus aqui em nossa casa por muito tempo. Os nossos filhos também, amados pais, quando eles olharem para nós, precisam ter essa percepção de que nós somos representantes de Deus aqui na terra. Assim como os pastores também deveriam representar assim para as suas ovelhas, uma representação divina diante das suas ovelhas, diante dos seus fiéis. Infelizmente, muito tem se perdido dessa referência, tanto paterna, quanto pastoral e quanto discipular, de manifestação ou de representação do outro. Afinal, nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, e embaixador é aquele que representa o outro no lugar onde vai, que defende os interesses do reino que ele representa. E nós, os pais, somos chamados com essa missão. E olha aqui, é uma grande responsabilidade, porque é na primeira infância que é formado o caráter dos seus filhos. E por isso que é uma temeridade quando os pais pegam os filhos ainda tão pequenos e o colocam aos cuidados de uma babá ou aos cuidados de uma creche ou de uma escola infantil. Aqueles anos preciosos nunca mais voltarão na formação do caráter dos seus filhos. E esse é um privilégio que nos é dado, que é mais do que privilégio, é a nossa obrigação. Quando os pais se tornam figuras mais próximas, mais presentes na vida das crianças, quando os pais entendem, encarnam a responsabilidade de transmitir amor, proteção e cuidado, os filhos conseguirão compreender melhor a noção ou a lição da paternidade de Deus. A relação entre pai e filho, portanto, é um reflexo do amor divino que Deus tem por todos nós. E esta conexão entre pai e Deus pode ser fortalecida através de exemplos de amor, de bondade, de proteção que o pai demonstra em relação aos seus filhos. Isso é natural que isso aconteça. Mas o que acontece, amados, é que muitas pessoas, quando crescem, quando se tornam adultas, têm dificuldades de aceitar o amor de Deus, têm dificuldades de entender o amor de Deus, de reconhecer Deus como Pai, exatamente porque os pais falharam naquilo que nós chamamos de ser o privilégio de representar Deus aos seus filhos. E essas falhas dos pais criam nos filhos uma visão distorcida de Deus. As falhas dos pais fazem com que as pessoas tenham dificuldade em acreditar no amor incondicional de Deus, no amor extraordinário e verdadeiro de Deus. Mas é importante ressaltar nessa noite que o amor de Deus vai além das imperfeições humanas. O amor de Deus está sempre disponível para aqueles que desejam recebê-lo, independentemente se na infância, se na adolescência não obteve o amor de um pai. Humanamente falando, Deus quer se tornar pai daquele que o receber em seu coração e torná-los filhos do Deus Altíssimo. Aleluias. Um outro privilégio que aprendemos a respeito de ser pai é o privilégio do amadurecimento. A paternidade traz maturidade. Isso é fato. A experiência da paternidade faz o homem amadurecer. Porque quando nós somos jovens, somos muitas vezes inconsequentes. não temos compromisso, como diz o ditado popular aí, não tem nenhum passarinho para dar água. Não é assim que a gente ouve no dia a dia? A fulano não tem nenhum passarinho para dar água. Então não tem compromisso nenhum, e nem com nada. Toma decisões, podem até serem precipitadas, não se preocupa com o dia de amanhã, fiquem arrazoando entre si a respeito das decisões a tomar, ou para tomar uma decisão importante na vida. Mas quando temos um filho, ai, irmãos, quando temos um filho, a conversa é outra. A menos que você seja um pai que não entendeu o que é ser pai. A menos que você seja um pai que ignora a paternidade. A menos que você seja um pai que ignorou ou que não aceitou a realidade de ser pai. Mas quando se torna um pai, quando se tem um filho, já não podemos sair por aí andando sem rumo. Já não podemos sair por aí tomando decisões precipitadas. Quando se tem um filho, temos que pensar nas decisões, se elas não trarão consequência para os nossos filhos, desconforto e prejuízo para a família. Um bom pai deve pensar nas consequências das suas atitudes para com seus filhos. Por isso dizemos que amadurecemos com a experiência de ser pai. E isso faz com que o homem enxergue a sua realidade de pai, que você não é uma pessoa sozinha nesse mundo. Isso deve te fazer lembrar, o ser pai deve te fazer lembrar que existe alguém que depende de você. Existe alguém que depende do seu amor, do seu tempo, do seu cuidado, da sua dedicação. Se por um lado, quando um filho diz assim, você é obrigado, pai, a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo outro, isso seria uma rebeldia, uma rebelião do filho para com o pai. Por outro lado, o pai não pode se eximir de sua responsabilidade para com os filhos. De certa forma, você tem responsabilidade, sim, de dar a educação, de dar o conforto, na medida do possível, do que está as suas condições financeiras. Você tem que se esforçar sempre para melhorar, não para você, para melhorar para a sua família. Tudo que nós fizermos nessa vida como pais é para melhorar cada vez mais a condição dos nossos filhos. O pensamento reinante por aí é que se nós já sofremos, se nossos pais não deram nada para nós, não devemos dar nada para os nossos filhos. Isso é um pensamento atrasado, retrógrado. Tudo que os pais puderem fazer pelos filhos, devem fazer. Os pais devem fazer com que os seus filhos tenham um coração animado pelo cuidado do pai. Muitos pais dizem, não, eu me ralei, eu me esforcei para ter o que eu tenho. Se algum filho quiser ter alguma coisa, eles que se virem também. Isso não é um pensamento adequado, meus irmãos, dos pais em relação aos filhos. Os pais devem ensinar sim, porque o melhor exemplo, a melhor herança que o pai pode deixar para os seus filhos é a educação. É o investimento na educação dos seus filhos, mas os pais devem dar aos seus filhos alguns bens também, aquilo que for possível. Claro, nem sempre vai poder ser dado esses bens. Mas se você puder proporcionar uma melhor condição de estudo, uma melhor condição de bem-estar para os seus filhos, por que não fazer? Que bem maior você tem nessa vida, se não os seus filhos? Não há bem maior, algum bem maior do que os seus filhos nessa terra? Então, vale a pena o investimento. Você não deve olhar o que você gasta com seus filhos como despesa. É uma visão tanto pequena. Tudo que é gasto com os filhos deve ser visto como investimento. Está investindo em tudo nos seus filhos. Independentemente se esse filho vai ser grato, independentemente se esse filho no futuro vai dar retorno do investimento que você fez na vida dele ou não. Mas se ele se tornar uma pessoa independente, você já ficou no lucro. Se o seu filho se tornar uma pessoa independente financeiramente, tiver os seus próprios recursos, você já ficou no lucro da criação. Valeu a pena ter investido. Pelo menos essa visão que eu tenho do cuidado que devemos ter com nossos filhos. É lógico que muitas vezes os pais acabam sacrificando além da sua capacidade, mas nem por isso devem ser condenados, nem jogado pedra sobre eles, porque cada um tem sua própria experiência na criação dos seus filhos. Então, ser pai traz consigo essa responsabilidade de educar, de guiar os filhos, ou de guiar essa outra vida que Deus concedeu a você, né, no seu filho, ensinar os valores, prepará-los para enfrentar os desafios do mundo, sem dizer que essa experiência vai fazer de você uma pessoa melhor, vai trazer crescimento pessoal. Você se tornará uma pessoa madura e você terá uma perspectiva melhor sobre o significado da vida quando você investe na vida dos seus filhos. A sua própria vida começa a fazer mais sentido. Por que que eu estou aqui? Qual que é a minha missão no mundo? Se você investe na vida dos seus filhos, você vai encontrar satisfação. Mesmo que seja duro, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que esteja lhe custando muito, muito esforço, muito trabalho, muitos recursos, mas você vai entender que Deus confiou a você essa missão. E você mesmo com as lutas e as adversidades da vida, você está cumprindo a sua missão. A missão que Deus colocou em suas mãos. Um outro privilégio que nós encontramos no privilégio de ser pai é o de ensinar os filhos o caminho em que se deve andar. Além de ser um mandamento, é um privilégio. Ser pai nos proporciona o privilégio de ser professores, educadores dos nossos filhos. É uma pena que muitos pais têm delegado isso à escola, às creches, às babás. É uma pena que isso aconteça. Porque esse é um grande privilégio e é um mandamento. Essa é a instrução da palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Cada instante na companhia dos teus filhos deve ser um momento de ensinamento, de transmitir ensinamentos, principalmente os ensinamentos da palavra de Deus. Os mestres, os especialistas, não podem ensinar os valores mais preciosos que só se aprendem no lar. Os valores mais preciosos aos nossos filhos, os especialistas não têm a capacidade inequívoca de produzir alimento intelectual, alimento espiritual, alimento emocional, que o seu filho, um jovem, um adolescente, uma criança necessita. O ensino no lar não é o mesmo ensino dado lá fora, irmãos. Acorda. O ensino dado em casa não é o mesmo dado na escola. Nós necessitamos das escolas, mas para transmitir conhecimentos. Educação se dá em casa. Valores morais e éticos se dão em casa. Lá fora não há o mesmo amor, não há a mesma consideração, não há a mesma preocupação. Seu filho é seu, meu irmão. Seu filho é seu, não é de outro, não. Seu filho não é filho de chocadeira, seu filho é seu. Não é filho sem pai, não existe filho sem pai. É responsabilidade sua cuidar do seu filho. Ensine por preceito, ensine pela verdade e também ensine pelo exemplo. Seja você o especialista do qual o seu filho precisa. O especialista que o seu filho mais precisa é do seu pai. Esse é o melhor especialista que o filho pode ter. Você não pode ensinar uma coisa, claro, e obviamente viver outra totalmente diferente. Já dizia o lema lá do Colégio Batista Mineiro: o melhor ensino é o exemplo. Nós não podemos ser do tipo: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque o negócio é tão sutil, irmãos, que os nossos filhos, eles captam melhor nossos maus exemplos do que os nossos bons exemplos. É com mais rapidez. Não é que eles não pegam os nossos bons exemplos, também pegam, mas é com mais rapidez. Os nossos manias, os nossos defeitos são impregnados também na vida dos nossos filhos. Infelizmente é assim. Ele fica querendo que o filho seja diferente, mas a gente também tem que ser um pai diferente. E ao proporcionar cultura intelectual, ensino moral aos seus filhos, você estará preparando seus filhos para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e discernimento. Todo filho que tem uma boa base familiar, certamente quando ele for frequentar uma faculdade ou universidade, os ensinos distorcidos lá nesses educandários farão menos efeitos sobre a vida dos filhos que tiveram lá uma boa formação familiar. Pode ter certeza disso. Os filhos sofrerão menos impacto se os pais estiverem cuidando do intelectual, do moral, do espiritual e do emocional de seus filhos. E além disso, ao fortalecer as mentes infantis, as juvenis, dos nossos filhos com princípios firmes e puros, você vai estar construindo uma base sólida para que se tornem adultos de caráter exemplar. A dedicação também de cultivar uma varonilidade em seus filhos, feminilidade em suas filhas, é uma obra tão nobre que será tremendamente recompensada, que se verão os frutos para o bem, para o futuro da própria humanidade. Se o mundo está do jeito que está, porque perdeu a estribeira no lar. Se o mundo está do jeito que está, porque a gente fala, não, é culpa da sociedade, mas a sociedade é formada de quê? De famílias, de pessoas. Fica muito subjetivo Jogar a culpa em algo que parece abstrato. Mas é, se o mundo está do jeito que está, a sociedade está do jeito que está, a falha começou aonde? Na família. Na família. Infelizmente, muitas vezes, no pai, que deveria ser aquela figura imponente, respeitável, digna de ser imitado, de ser seguido, deixou a desejar na construção do caráter dos seus filhos. Ainda podemos falar ainda do privilégio que temos como pais de amar. É, o privilégio de amar. Embora fica muito mais falado o amor de mãe, muito se fala no Dia das Mães, né? É, aliás, tem muito mais glamour, né, o Dia das Mães do que o Dia dos Pais. Até falei lá na escola, né? No Dia das Mães faz uns enfeites lá na escola, faz um negócio bacana, né? Geralmente tem uma torta, tem um presente diferenciado para as mulheres. E o Dia dos Pais é só uma lembrancinha, né? E os pais têm que pagar o próprio presente muitas vezes, e etc, né? É assim na vida também, na família, na igreja, muitas vezes acontece isso, não é verdade? Então, mas o amor do pai não é muito lembrado. Mas o amor do pai, meus irmãos, dos pais de um modo geral, mas do pai não pode estar fora disso. O amor do pai por um filho e de um filho por um pai é a mais bela forma de amor que pode existir. É um amor puro. E quando falta isso no lar, essa demonstração de amor na família, no lar, entre pais e filhos, aí a referência também da paternidade fica comprometida quando falha-se no amor. Qualquer pai pode ter esse dom de amar, independentemente de sua imaturidade ou de sua inexperiência. O dom de amar vem de Deus. Um pai pode dar tanto amor que um filho necessita, ou dar todo o amor que um filho necessita. E esse amor não é, está longe de ser um amor material. Muitos pais acham que demonstrar amor é encher o filho de presente. Mais do que presente, os filhos precisam de presença. E quando os pais falham na presença, ele pode dar todo o presente do mundo que não constrói ou não completa o caráter do seu filho. Amor não se compra. Presente não substitui amor. O amor só é completo quando o pai esquece de si mesmo pelo filho que ama e quer bem. Aí o amor acontece, de fato. Amor não tem preço, meus irmãos. Não tem preço. Sabe aquelas coisas que fala a propaganda que faz lá da Mastercard, né? Não estou ganhando nada para falar da Mastercard, né? Aí depois fala, isso não tem preço. Uma das coisas que não tem preço é o amor de pai para com seus filhos. Isso não tem preço. Amar, irmãos, é mais do que falar. É mais do que declarar que ama o filho. Diferentemente, né, que as mulheres, geralmente as mulheres gostam de ouvir que seus maridos digam que as amam. Acho que faz parte até do emocional da mulher esse negócio de ouvir da boca do marido que a ama, mas amor não é de palavra. De repente alguém pode dizer da boca para fora que ama alguém e de fato não amar. Isso vale para marido e mulher, mas no caso dos pais, amar de verdade é acompanhar os filhos em todos os momentos da vida, é levá-los à igreja, é ler a Bíblia com eles, despertar neles. Se você não ler a Bíblia com os seus filhos, pelo menos que seus filhos vejam o seu exemplo lendo a Bíblia e se despertem para ler também. É tão bom quando nós, como pais, presenciamos nossos filhos se dedicando à leitura da palavra de Deus. Não tem recompensa maior do que essa. De ver os filhos se dedicando à palavra. Ensinar o que é certo através do próprio exemplo. Para um pai, amar é ser amigo, é ser confidente. É o filho poder contar para o pai as suas lutas interiores, os seus pecados, suas falhas. Com a certeza não vai ter ali um opressor, um carrasco, um pai punitivo que vai destruir o filho, ou que vai se vingar no filho por alguma razão. O filho precisa ter no pai o melhor amigo. Aquele que pode abrir o coração e contar os segredos do seu coração. E encontrar no pai uma referência para corrigir a sua rota. E nós muitas vezes falhamos nesse processo. Infelizmente, os filhos precisam encontrar nos pais essa confiança, para que lá fora o outro que não sofreu as dores de ser pai, é porque tem dores de ser pai também, porque geralmente as pessoas pensam somente nas dores do parto, né? Mas tem dores também de ser pai, do cuidado, da assistência. À noite, as mulheres têm mais noites insônias quando os filhos, quando os filhos nascem, ou nos seus momentos finais da gravidez, muitas vezes. Mas os pais responsáveis também têm noites insônias quando não conseguem sustentar os seus filhos adequadamente ou cumprir os seus propósitos. Pais que se preocupam com os filhos também têm suas tristezas, suas lutas, suas angústias. Com certeza. Mas o pai que ama de verdade será esse amigo confidente, merecedor do respeito e da confiança dos seus filhos. Ser pai ou ser um pai que ama é rir das brincadeiras dos seus filhos, mas também orar e chorar aos pés do Salvador, para que Ele livre os seus filhos das más companhias, dos maus costumes e de tantos males existentes nesse mundo. Eu penso que todo pai verdadeiro algum dia já chorou aos pés de Jesus por causa dos seus filhos. Por alguma razão, pedindo proteção, pedindo cuidado, pedindo livramento, pedindo discernimento para criar o seu filho no temor do Senhor. Irmãos, em Lucas 15, de 11 a 32, não vamos ler esse texto, mas apenas mencionar. Temos a história maravilhosa e ao mesmo tempo intrigante, né, de um filho que tem um pai amoroso e cuidadoso, mas que mesmo assim decidiu sair de casa por livre e espontânea vontade e que gastou toda a sua herança que recebeu e acabou pobre, cuidando de porcos. Porém, apesar de suas escolhas erradas, aquele filho sabia que havia uma saída. Ele tinha uma referência segura em sua vida, o seu pai. Ele sabia que podia voltar. Ele sabia que se dependesse do seu irmão mais velho, ele continuaria comendo as comidas dos porcos. Mas sabia que na figura do seu pai havia um coração amoroso, generoso, que estaria de braços abertos para recebê-lo mais uma vez. Então, um filho que tem um pai verdadeiro dificilmente se perde. Pelo contrário, o filho pode dar muitas voltas pelo mundo afora, mas sempre voltará ao lugar de origem, ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a casa paterna. E eu sou testemunha disso, irmãos, testemunha pessoal, não do fato lá bíblico em si, mas na minha própria experiência pessoal. Eu me lembro muito bem que quando eu era pré-adolescente, em torno de 13 anos de idade, e quando eu era adolescente, em torno de 15 anos de idade, que todas as minhas tentativas de ir embora de casa, ainda que era por uma razão boa, aparentemente boa, eu queria estudar fora, Recebi propostas quando eu tinha 12 para 13 anos para estudar numa escola da Marinha. E meu pai não deixou eu ir, fiquei muito triste, chateado. Queria ir. Meu pai não deixou, não, você não está pronto para ir. Eu tinha por volta de 15 anos, recebi um convite para fazer meu segundo grau. Né, que na época falava segundo grau, hoje fala ensino médio, né? Fazer o meu segundo grau em Belo Horizonte, no Colégio Batista Mineiro, já que eu pensava em ser um pastor. E meu pai disse, não, está cedo, não é hora. Mais uma vez, frustrando meus planos. E meu pai sabia o que estava fazendo. Eu não sabia, mas ele sabia o que estava fazendo. Na ignorância dele, ele sabia o que estava fazendo. Mas quando eu completei 18 anos, me lembro como se fosse hoje. Meu pai entendeu que eu estava pronto. Quando eu falei que ia embora de casa, que ia estudar em Belo Horizonte, embora ele não concordasse, nem me apoiasse em meus estudos teológicos, porque não era um cristão, não tinha noção do chamado e da vocação ministerial. Mas, no entanto, meu pai me surpreendeu naquela época. Ele me disse, olha, filho, se por alguma razão nesse mundo não der certo por onde você for, pode voltar. Saiba que você tem uma casa, um lugar de referência para onde você pode voltar, cujas portas sempre estarão abertas. Um homem que demonstrou tamanha rudeza, por um lado, era capaz de demonstrar tamanho ato, gesto de amor, por outro. Meu pai, de saudosa memória. Eu quero concluir minha fala nesta noite, então, dizendo, amados, que o mundo de hoje tem sofrido decadência moral, mas ao mesmo tempo tem sofrido decadência e enfraquecimento da paternidade. No mundo de hoje, acha-se que uma mulher pode ser pai, da mesma forma que acha que um pai pode ser mãe. É lógico que esses papéis muitas vezes são feitos no dia a dia, numa família, mesmo numa família normal. Mas estou falando quando se pensa em inversão de valores. E o diabo tem lutado com todas as forças para destruir a família. E a quantidade de pais, ou de filhos, melhor dizendo, que crescem por aí sem ter pais que assumiram a paternidade, é absurdo. E as crianças, os nossos filhos, são os alvos principais do diabo, de Satanás. Quanta tristeza, meus irmãos, quanta tristeza, que falta que faz um pai de verdade numa família que ama a esposa, que ama os filhos, que traz segurança, que traz direção de Deus para a família. Quanta falta faz um pai assim? Que falta faz um pai que guia o seu filho, que guia o seu lar ao lugar mais seguro de todos? A presença de Deus. E o meu desafio nesta noite é que você e eu sejamos pais, que conduza nossos filhos, que conduza nossas famílias a esse lugar seguro que é a presença de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça suficiente para isso. Esse é o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos: a fé e a obediência à palavra de Deus. Como lemos em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Veja, irmãos, que a Bíblia não está dizendo ensine o menino, a criança, o caminho. Não está escrito na Bíblia isso. Ensina no caminho. Porque ensino não é só transmitir conhecimento, é transmitir vida. Ensino é caminhar junto. Isso é que é discipulado. O pai deve criar os seus filhos, fazendo os seus filhos discípulos de Cristo. É nesse sentido que a Bíblia diz que esse ensinamento foi feito dessa forma. Palavra e exemplo. Caminhar junto. A chance que esse filho se desvie da caminhada são bem menores do que só simplesmente transmitir conteúdo para os seus filhos. Então, que Deus nos ajude a ter um entendimento claro desse grande privilégio. E se os pais conseguirem incutir na mente dos seus filhos o amor de Deus, o amor a Deus, através de uma educação fiel e sincera, o seu filho se tornará uma inspiração para todos ao seu redor. O caráter dos seus filhos será consolidado, será sólido de valores bem estabelecidos do cuidado e dedicação dos seus pais, do seu pai na criação. Cuidado esse que muitas vezes custou lágrimas, ansiedade, noites insônias, no intuito de vigiar a construção do caráter desta criança, desse filho. Mas ao final a obra terá sido feita com sabedoria, com obediência e com temor de Deus. E os pais que assim agirem, certamente ouvirão de Deus: bem-estar, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Que nós entendamos esse privilégio, que sejamos disseminadores do privilégio de ser pai. Não muito mais do que só ser disseminador, mas sejamos exemplo para essa sociedade tão decaída na qual nós vivemos. Amém?